Competências de tipo informacionais e criativas são aquelas que são menos assinaladas. Um resultado interessante é que só 37% diz saber editar ou modificar conteúdo partilhado por outras pessoas. Estes resultados, ainda que todos eles estejam acima da média, não é? Acima do 5, numa escala de Bayes, 0 a 10, mostram ou contrariam a ideia dos nativos digitais, ou seja, que crianças e jovens nascem a saber utilizar naturalmente e a aproveitar todas as potencialidades da internet. Como vemos, as competências criativas são as muito referidas. Cerca de 23% reportaram situações online que as incomodaram, assustaram ou deixaram a pensar que se calhar não deviam ter visto determinada situação. Esta percentagem também subiu significativamente face aos estudos anteriores. Em 2010 era de 7%. Entre as estratégias mais eficazes contra as potências negativas na internet estão as respostas sociais, isto é, pedir apoio e ajuda a alguém. Os amigos e os pais são a principal fonte de apoio das crianças e jovens quando algo corre mal, mas 22% diz não ter falado com ninguém. Em relação a outro tipo de respostas que estão ali espelhadas na figura seguinte, os dados colocam na frente tanto reações passivas, que revelam algum fatalismo, portanto, ignorei o problema, deixei que desaparecesse, ou fechei a janela à aplicação, com reações mais ativas, bloquear a pessoa, por exemplo, com 33%. Há um uso diminuído, não chega aos 15%, de mudança de definições de privacidade ou de reporte de situações às plataformas online, como tal acontece. Em relação ao ciberbullying, 24% das crianças e jovens portugueses de 9 e 17 anos reportaram ter sido vítimas de bullying, neste caso online e offline, no último ano. Estes valores mais do que duplicaram em relação a 2010 e 2014. Quase 3 quartos dos que foram vítimas de bullying assinalaram ter sentido um incómodo. E o bullying através de meios tecnológicos predomina sobre o bullying cara a cara, ou seja, o bullying só online foi de 23%, o que revela um aumento, portanto, foi em 2010 era de 7% e em 2014 de 10%. Como é que este bullying é feito? Na maioria dos casos, as crianças e jovens reportaram situações realizadas através das redes sociais, 45%, 34% fala também de bullying através de mensagens de telemóvel. Qual é que é a forma deste bullying? Geralmente, receber mensagens desagradáveis ou que magoam, é mais frequente, 64% dos casos, ou ficar fora de um grupo ou atividade, ou outras coisas desagradáveis, como escreveram alguns dos inquiridos, ameaças, a sensação de ser perseguido, de ser posto de parte por um grupo de pessoas, ou pessoas que criticam tudo o que tu fazes, trolls na internet. 37% das crianças viram imagens de assédio sexual no último ano. Isto também é um aumento em relação a anos anteriores, 24% em 2010, 27% em 2014. O visionamento destas imagens foi feito sobretudo em dispositivos com acesso à internet, um telemóvel, um computador, tablet, 91%, que supera o visionamento destas imagens na televisão, filme, 82%, e muito menos numa revista ou livro, que não chega à metade. Mas, como podemos ver no gráfico circular, que também está aí, 31% revela sentir-se satisfeito por ver estas imagens. Como referia um dos inquiridos, é comum que as pessoas da minha idade vejam conteúdo pornográfico e isso não é comum de todo. Quase metade dos inquiridos também referiram que não ficaram nem contentes nem satisfeitos por ver esse tipo de imagens. Noutro aspecto, uma das maiores fontes de preocupação parental é o uso das redes sociais poder proporcionar o contacto com estranhos. Há o medo do desconhecido, há o medo que a segurança da criança esteja ameaçada. e os dados revelam é que mais de metade das crianças e jovens registrou que conversou na internet com pessoas com quem não tinha contacto antes, ou cara a cara. Isto é um aumento em relação aos anos anteriores, portanto, mais de metade refere este contacto. E, por outro lado, há cerca de 44% que reconheceu presencialmente, conheceu cara a cara, alguém que tinha conhecido através da internet, o que também revela um aumento significativo, como podem ver na nossa figura da esquerda. Mas aqui também, que tipo de reações é que temos? A esmagadora maioria diz sentir-se satisfeito ou contente por ter tido esses encontros offline com alguém que conheceram online. Ou seja, aqui o que estes dados indiciam é que as crianças e jovens procuram usar as redes sociais e a internet para ampliar a sua rede de contacto, a sua rede pessoal. E muitas vezes esses desconhecidos não são o temido, entre aspas, adulto predador, são amigos de amigos, portanto, que ficam contentes por encontrá-los. Foram também perguntadas ocorrências relativas a outros riscos que se podem encontrar online, como riscos comerciais, ser vítima de bullying, riscos técnicos, vírus e malware, ou riscos que decorrem de mau uso de dados sociais. Embora pouco expressivo, continua a predominar o dispositivo a apanhar vírus. Numa das respostas abertas sobre os danos, as coisas más que acontecem na internet, há muitas referências à publicidade permanente, como algo que incomoda pessoas de idade dele, como refere no início desta citação, anúncios a aparecerem a todo o tempo, sites com muitos perigosos que levam o aparelho a apanhar vírus. Já é uma situação que incomoda bastante as crianças e jovens. Além disso, o fenómeno do sharing, portanto, que partilha, que combina a questão da partilha por parte dos pais, partilha parentalidade do sharing, de imagens, vídeos, situações ou comentários sobre as vidas das crianças nas redes online, começa a ser um fenómeno relativamente comum. 28% diz que os pais publicaram coisas sobre si na internet sem lhes perguntarem primeiro se queriam. 13% fica incomodada com isso e 14% pede mesmo aos pais para retirarem esse conteúdo. Em relação ao uso excessivo, há o receio que crianças e jovens passem demasiado tempo na net e que não consigam controlar o seu uso. Isso preocupa os pais e é um dos temas recorrentes dos chamados media panics. Esta preocupação tende a aumentar com o uso do smartphone, como vimos, é predominante, e o smartphone é algo que está sempre connosco, está no bolso, permite um acesso rápido e é quase entendido como uma extensão do corpo. Não falamos aqui de dependência da internet, que está relacionada com distúrbios psicológicos, mas perguntámos antes situações que indicariam um uso excessivo da internet. Todas as situações que podem ver na figura à ponta direita relacionadas com esse tal uso excessivo subiram em relação a 2014. Senti-me aborrecido por não poder estar na internet, dei por mim usar a internet mesmo quando não estava interessado, passo menos tempo de vir com a família, amigos e estudar porque estou na internet, tentei passar menos tempo na internet mas não consegui e fiquei sem dormir e sem dormir porque estava a usar a internet. Este quadro diz respeito a situações que aconteceram pelo menos uma vez no último ano. Em relação à frequência, o que é mais frequente em 2018 é usar, portanto, que aconteceu pelo menos uma vez por semana, para 15% é usar a internet mesmo quando não estava interessado e para 12% senti-me aborrecido por não poder estar na internet. O questionário também pedia às crianças e jovens para se posicionarem relativamente a ser verdade que existem coisas boas na internet. Em 2018, apenas 1/5 concorda inteiramente com esta afirmação. Ou seja, há muitas coisas na internet que são boas para pessoas da minha idade. Isto revela uma descida em relação à concordância em 2010. Por outro lado, só uma categoria que não estava no campo de 2010, que é um pouco verdade. Este pessimismo, ou não concordar plenamente com a afirmação que há coisas boas, pode revelar, por um lado, um desencanto daqueles que já têm mais experiência no uso da internet, ou, por outro, uma reprodução de discursos dos adultos sobre coisas que podem ver, que as crianças podem aceder na internet. Mas muitos deles apontam muitas oportunidades, portanto, a internet é percepcionada como um ambiente desafiante, mesmo assim muitos deles, nas perguntas abertas, apontam imensas oportunidades, como o que está aqui este testemunho, realizar pesquisas sobre vários temas, aprender de forma intuitiva, obter informação sobre o que se passa no mundo, contactar com pessoas diferentes e com pessoas das quais estamos afastados e independentes. Passar então à Cristina para concluir.
Sim, e neste quadro, o dado que permanece é o número dos que não concordam de todo mantém-se. Portanto, a percentagem mantém-se, menos de 10% que não concordam de todo. Para acabar, eu queria deixar umas notas de reflexão para o debate. Em três pontos. Por um lado, sobre o estudo, a necessidade que este tema tem de ser alvo de atualizações, porque, como vimos, os ambientes gerais mudam e este estudo necessita de atualizações e de combinação de métodos qualitativos e quantitativos para um conhecimento mais articulado de tudo aquilo que é realmente a realidade em cada momento. Sobre a amostra, também é um segundo ponto. Este trabalho foi feito em escolas, portanto, pode ter havido alguma influência dos pares, dos colegas que estavam ao lado. Temos que olhar para estes resultados, tendo presente o ambiente em que o estudo ocorreu, ou foi o contexto. E, por outro lado, esta amostra feita em escolas não permitiu a captar a posição dos pais. E nós consideramos que, no caso de Portugal, seria muito interessante também ouvir como é que os pais estão a fazer esta mediação dos filhos para o digital, quando eles próprios também não viveram a sua adolescência no digital. Sobre os resultados, temos a hegemonia do smartphone e uma nova ecologia digital, contrariam a ideia dos nativos digitais, põem em causa também as leituras muito redutoras do que são os riscos. Daqui vimos que os riscos podem ser considerados como oportunidades, como a possibilidade de alargamento das redes dos amigos, dos amigos dos amigos. Podem ser oportunidades de socialização. E vimos que esta agenda precisa de estar atenta a novos riscos, como foram apresentados os riscos relacionados com a privacidade, os riscos relacionados com a dataficação, com a recolha de dados pessoais, os riscos relacionados com a circulação de conteúdos negativos gerados pelo utilizador, que subiu imenso. Neste estudo foi isso revelado. E isto coloca-nos a pergunta que é, nós queremos ter conhecimento sobre como é que as crianças e os jovens estão a lidar com o mundo que hoje é mediado pela internet e que impactos é que isso tem no seu bem-estar, retomando aquele quadro que apresentei há pouco. Os painéis seguintes vão apresentar respostas a estas questões por temáticas, pela idade, pelo género, pelas motivações. Para já, ficamos com esta primeira panorâmica e aguardamos os comentários dos nossos comentadores e as perguntas e as questões que irão sustentar o debate.